Quinta mensagem do Retiro em 4/. Abril de 2015. Reunião com os homens. Por Adonias Ribeiro de Castro. Assunto: Edificação do Lar. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Estamos vivendo um momento na face da Terra e Deus nos tem responsabilizado por duas coisas. Coisas prioritárias, importantes, indispensáveis. Primeiro, a edificação da nossa casa. A edificação da nossa família. E é urgente, porque o mundo de hoje é terrível, é difícil. O diabo está investindo com toda a sua astúcia para destruir a família, destruir os princípios de Deus, princípios morais, né? Eu sempre tenho dito que a geração mais antiga, que ainda trazia princípios de moralidade, de caráter, essa geração está acabando. Está no fim, bem no fim. Basta olhar para nosso país, né? Todos aqueles homens de moral, de caráter, homens responsáveis, também servos de Deus, estão partindo para a eternidade. Estão indo. E hoje temos uma geração muito menos responsável, que tem se deixado levar pelas sugestões de Satanás. Até mesmo a Igreja do Senhor tem sofrido esses ataques. E a coisa vai se diluindo cada dia mais, se degradando. Vivemos momentos de degradação. Ninguém mais quer, ninguém, né, que eu digo, no mundo, na sociedade, quer saber de família, de casamento, de compromisso, de responsabilidade. Quase todos, né? Casamento é uma aventura. Casamento é uma tentativa. Casamento muitas vezes visa sexo, quase que somente. Satisfação sexual. Então nós vivemos um momento de confronto com as trevas, com o inimigo da Igreja e inimigo nosso, né? Da família. E Deus tem nos incumbido, então, destas duas coisas: a edificação da nossa família. Essa é a grande batalha de um esposo, de um marido, de um pai: edificar a sua casa, edificar a sua família. E a segunda experiência é edificar a Igreja. A palavra nos diz que nós somos cooperadores com Deus. Então, se Jesus está também, né, nesta grande batalha de edificar a Igreja, porque ele disse: eu edificarei a minha Igreja. Muitas vezes fica difícil, né, crer, aceitar, como diante de uma situação tão adversa como aquela que estamos vivendo, né? Mas por que cremos e por que continuamos a crer? Porque está escrito. Jesus disse: eu edificarei a minha Igreja. Né? E da forma como Jesus colocou ali, ele estava dizendo: basta, Satanás. Né? Você já fez muito, já atrapalhou demais, já ofuscou muito o propósito de Deus. Agora é comigo. Jesus disse: eu vou edificar a minha Igreja. E note que a Igreja dele, né? Aquela que eu disse ontem, ele comprou com seu precioso sangue na cruz do Calvário, os eleitos, os salvos, os redimidos e os chamados. É essa Igreja que ele está edificando. E disse mais: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é por isso que, diante de tão grande adversidade, né? Para nós quase que uma impossibilidade, mas nós, pela fé, continuamos crendo, porque foi Jesus quem disse, está escrito, que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. Então, amados, duas grandes tarefas, edificar a casa e edificar a igreja. É lógico, eu sei que se a casa estiver edificada, a igreja estará edificada, né? Porque o que é a igreja senão a somatória de cada pessoa, de cada vida, de cada membro, de cada família? Então, você quer cooperar com Deus na edificação da igreja, edifique a sua casa. Amém, queridos? Eu sei que eu estou falando aqui para muitos maridos, né? E para muitos futuros maridos. E vocês que são futuros maridos devem dar graças a Deus por esse dia, por essa oportunidade, pelo que vão ouvir, né? Porque, por exemplo, eu vim de uma geração, estou com 74 anos, que não havia nenhuma informação, nada. A igreja não cuidava disso. E até hoje, né, muitos segmentos religiosos também não cuidam. Não olham para esta área, edificação da família. Então, nos tornamos cooperadores com Deus, edificando a nossa esposa, edificando os nossos filhos. E é por isso que tem que começar pelo casamento, né, pela escolha que se faz. Qual a motivação? Se visa o interesse do reino de Deus, o seu casamento, né? Você que será um futuro marido. Jamais casar pensando no sexo, né? Apenas no sexo. Não pensando fazer do casamento uma tentativa, né? Mas trabalhar, se empenhar, saber que é sua responsabilidade. Você foi dado por Deus, né, como homem, não apenas para vestir uma calça comprida, ter bigode, falar grosso, né, mas Deus te deu, ou deu a você e dará a você como o principal responsável pela família. Aquele em cujas mãos estão e depende a mulher com quem você se casou. Certa feita, cheguei num encontro de casais, muita gente, muitos casais, né? E ali, bem na entrada, estava um quadro negro, diferente, comprido, em pé. Estava ali registrado 12 itens para que o casamento fosse um sucesso. Eu fui lendo um por um, antes de entrar naquele salão, fui lendo um por um, por um. Quando eu cheguei no último, o Espírito Santo me falou assim: tudo isso é bom se Deus estiver presente. Em outras palavras, amados, podemos ouvir hoje, um outro dia, em outra ocasião, em outro local. Você pode ouvir muitas coisas, muitos ensinamentos, né? Tem tantas coisas por aí na televisão. Mas, meus queridos irmãos, as coisas de Deus só dão certo para quem quer Deus. Informação, notícia, teoria. Não ganha nada, não avança em nada, não vai para lugar nenhum se você, primeiramente, não desejar Deus na tua vida, Deus no teu lar, Deus presente no seio da tua família. Só Deus pode trabalhar em nós, em nossas vidas, a fim de que ganhemos capacidade para conduzir a nossa casa. Não é tarefa fácil, amado. É difícil. Imaginem duas personalidades, dois seres, né, vindo de lares diferentes, de costumes diferentes, e passam a habitar debaixo do mesmo telhado, dormir na mesma cama, comer na mesma mesa, tendo que dialogar 24 horas por dia. Não é fácil. É difícil. Então, só para quem quer Deus, para quem quer caminhar com Deus, quem quer avançar com Deus, quem quer fazer a vontade de Deus, quem quer fazer da vontade de Deus edificar a sua casa, se sentir totalmente responsável por aqueles que estão em tuas mãos, debaixo do teu governo como marido. Eu não quero desanimar ninguém, né? Mas não se case de outra forma. Queira Deus, primeiramente, mudando você. Alguém tem que ser mudado primeiro, trabalhado primeiro. Esse alguém é você. Eu disse que muitos entram, né, para o casamento, uma coisa séria, propósito divino é o casamento, né? Sem informação, sem orientação. Isso é terrível. Então eu não tinha orientação quase nenhuma, ou nenhuma. E quando me casei, então me deparei com uma outra personalidade, uma outra pessoa. E começamos a entrar em choque. E eu queria mudá-la, eu queria transformá-la, eu queria finalmente que ela fosse para a cruz. Primeiro, se ela fosse para a cruz primeiro, parece que tudo estava resolvido, né? Então, ainda bem que alguém me avisou e disse, não, primeiro é você. Então, pelo menos, então, nós dois juntos, eu e ela, indo para a cruz. Aí o irmão disse, mas na cruz só cabe um de cada vez. Não teve jeito, né? Então, eu tive sérios problemas. Irmão, só por Deus. E conhecendo, estando na luz, né, da igreja, corpo de Cristo, estando nessa revelação, é que meu casamento foi salvo. Graças a Deus. E convivi com um irmão que já andava na frente, né, nessa experiência. E este irmão, então, me chamava a atenção. Adonis, não é assim, Adonis. É você que tem que andar na frente, você que tem que dar o exemplo. E quando eu chocava com a esposa, né, por qualquer coisinha era suficiente para eu dormir 3 dias no sofá. Até aconselho aos jovens não comprarem sofá no início. Deixa para depois. E dormia no sofá e com o desejo de estar dormindo lá no quarto, ao lado dela. Mas não ia, durão. Né? E quando ele me dizia, esse irmão me dizia assim, você tem que pedir perdão. Eu falava, ah, perdão. Desse jeito já ela é trabalhosa, imagine se eu pedir perdão. Se eu pedir perdão, eu vou me tornar uma penca de banana nanica, passada de madura. Aí que ela vai montar mesmo. Aí. Mas até que Deus foi trabalhando em mim, graças a Deus, né, mostrando que o caminho é esse, é o caminho da cruz, é o trabalhar de Deus, que na verdade Deus devia me quebrantar, né? E entendi também, amados, como Jesus fez, né? O texto está aqui, vamos ler. Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, verso 25, texto bastante conhecido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém, até aí. Irmãos, o que nós vemos aqui que se aplica, né, a nós nesta tarde? É que Jesus fez um investimento, né? Diz a Bíblia, acabamos de ler, ele se deu, ele não exigiu, né? Ele se deu. Ele queria uma igreja gloriosa, mas primeiro ele teve que adquirir, comprar, plantar, investir nesta igreja que seria gloriosa. Se deu a si mesmo. E, amados, um dos primeiros princípios que eu quero deixar com os irmãos nesta tarde é este sentimento de nos dar, nos entregar, de investir para depois colher, de nos doar. É uma semeadura. Lar nenhum vem perfeito, marido nenhum vem perfeito, mulher virtuosa, quem achará, né? Não tem coisa fácil. Então é preciso investir. Você quer uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, uma mulher companheira, uma mulher amiga, invista. E olha aqui, umas dão menos trabalho, outras dão mais trabalho. Depende muito da personalidade de cada uma delas. E às vezes acontece conosco, amados, aquele ditado que diz assim, se amam, mas se ferem. Olha, se amam, mas se ferem, né? Se magoam. Nos meus erros, eu disse que eu queria moldar a minha esposa a mim, eu queria que ela me imitasse, eu queria que ela... Em outras palavras, eu queria que ela fosse eu. Aí um dia eu reclamei, elogiei a mulher do vizinho. A mulher do vizinho, a Marinha, é disposta, faz isso, faz aquilo, dirige um jipe, vai para o sítio, mata porco, taca um saco de feijão nas costas, vem, né? Eita, mulher, vô! A minha mulher não deixa, ela não deixa até hoje, né? Não deixa por menos, né? Falou, por que você não casou com um homem de alguma vez? Em outras palavras, irmãos, eu queria exigir 100% dela. Até que um dia Deus me fez ver que eu não dava 50. Ah, quem sabe nem 30, né? E eu exigia 100% dela. Ela não podia errar, ela não podia esquecer as coisas. Quantas vezes nós saímos de carro, andávamos um, dois quarteirados, volta, volta, volta. Eu não sei se eu desliguei o ferro. Volta, volta, acho que deixei a bomba ligada. Então isso para mim era morte. Eu não sou de voltar, só se for por uma coisa muito valiosa, né? Então, para mim, ela não podia errar. Ela tinha que ser perfeita. Aí Deus me fez ver que eu, né, exigia 100% dela e eu não dava 50%. Então, aos poucos, né, fui convencido por Deus. de que eu estava errando, eu estava agindo erradamente. Eu estava confundindo as coisas. Né? Então, amados, depende de cada marido. Né? Vimos no texto, Jesus se deu, se entregou pela igreja para purificar, para santificar, para tirar toda a ruga, para tirar toda a mácula, né? Toda a contaminação, para que ele tivesse, né, no futuro, uma igreja gloriosa. Então eu percebi, amados, que muitas coisas dependiam de uma semeadura, dependia de um tempo, e eu teria que mudar, primeiro a mudar. Eu não sei se eu era, né, ou ainda sou meio perfeccionista, né? Então tudo tinha que andar certinho. Se eu botei meu sapato assim, era para ficar ali até o fim dos tempos. Se eu chegasse e o meu sapato estivesse atravessado, não estava certo. E um marido assim, irmão, sofre demais, eu não aconselho ninguém. Sofre demais, é muita luta, muito trabalho. Né? Conheço um casal lá em Rolim de Moura. Ainda bem que o Léo é de Alto Alegre, não é de Rolim de Moura. Ele é assim, quer as coisas tudo arrumar. E ele sofre, ele fica indignado, ele fica mal-humorado. Já operou do estômago, já operou não sei do quê. Mas as cirurgias não têm dado resultado quanto ao mudar da sua alma, né? Então ele sofre. E a irmãzinha, bem alegrinha, está tocando sanfona. Feliz da vida. E ele implicando com ela noite e dia. Ela vai, ou ia pelo menos, né? Com ele para o culto, chegava do meio para o fim. Às vezes, o pastor já estava dando a bênção apostólica, né, Juvenal? Aí chegava. Aí ele chegava, não precisava dizer nada. O rosto dele contava tudo. Né? E ele foi vivendo essa situação, brigando, até que um dia ele usou um expediente que não aconselha a ninguém. Né? Ele a pegou, botou no carro, ele é um policial, né? E levou para trás do cemitério. E deu uma porção de tiro nos pés dela. Você muda ou fala porque não muda, né? Na bala. Hoje, brincando, eu digo para minha esposa, olha, cuidado, senão te levo para trás do cemitério. Mas não mudou nada até agora. Nem contigo. Então é preciso semear, né? É preciso plantar. É preciso que Deus nos mude primeiro. Porque, irmãos, senão não há uma boa convivência. Senão não há trabalhar de Deus na nossa vida. Senão não teremos uma esposa como imaginamos, né? Se nós não tivermos paciência de lidar com elas, de trabalhar, de nos humilharmos, de pedir perdão. Por que que eu sofria tanto? Porque eu tinha maior dificuldade em pedir perdão. Eu tinha. Para mim era rebaixar. Né? Até que eu entendi que o princípio bíblico, se eu quisesse alguma melhora, alguma coisa, eu teria que me humilhar, reconhecer os meus erros, ficar quieto, calar a boca. Né? E, finalmente, para restaurar a comunhão perfeita, eu tinha que ir até a ela e pedir perdão. Me perdoe. Eu errei, eu fui estúpido, eu fui grosseiro, eu quero que você me perdoe, né? Me dá um Um abraço. Né? Interessante que me lembro de uma experiência quase que, sem dúvida, maior que eu tive. Eu pastoreava em Cruzeiro do Oeste e logo depois de casado, tinha grandes batalhas, né, no nosso relacionamento. E um dia eu cheguei de uma visita ao sítio, todo empurrado, um jipe sem capota, um Land Rover, né, que nem existe mais. E já eram quase 8 horas e ela não tinha dado banho nas crianças. Eu sou bem rigoroso quanto ao horário. Então comecei a brigar com ela. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? As crianças, quem não deu banho antes? Tá? Na verdade, a personalidade da minha mulher é assim. Ela não gosta de relógio. Acho que teve relógio uma vez na vida. Nunca mais. E nem olha no sol também. Deixa correr. Só que eu acho que ela vai viver uns 50 anos mais do que eu. Né? Ela é bem tranquila. E fomos para o culto. Havia um culto num lar, na casa. E fomos para o culto, amados. Uns 3 quarteirões, estrada poerenta. E fomos brigando. E fomos nos acusando mutuamente, né? Aquilo, se olhasse para trás, um poeirão estava levantado. E chegamos lá, que culto que flui, né? Fazer o quê? Brigar. Mas eu já estava entendendo, né, que não podia viver, servir a Deus com toda aquela situação. Então tentamos cantar uns cânticos, 2, 3... cantar, até mais não cantar, não ia, não fluía, não tinha nada, não tinha oração, não tinha canto. Até que eu me encorajei e disse: irmãos, o impedimento do culto aqui nessa noite sou eu e a minha esposa Diva. Nós viemos brigando para cá. Então, eu vou pedir que os irmãos permaneçam aqui, continue orando, faça um culto, né? E nós vamos para casa tentar acertar essa situação. Mas fiquem aqui, continue orando. E fui até a minha esposa, como era acostumado pegar na mão dela, né, para sair, ela fez assim. Me negou a mão. Diante dos irmãos, aí que a coisa ficou feia, né? Mas fomos. Não conversamos nada no caminho. Como eu cheguei poeirado, suado, eu fui para o banheiro tomar banho e depois ia conversar. Né? Nisso, os irmãos que eu pedi que ficassem lá, não ficaram. Vieram todos para a minha casa. Chegaram na porta da cozinha, fechada, eu não sabia, eles entraram devagarzinho, e ali cantaram um hino. Eu falei: meu Deus, que irmãos desobedientes. É para ficar lá. E era aqui. Aí, pus roupa, fui até a porta da cozinha, pedi que eles entrassem, eles ficaram ali na cozinha. E não falaram nada. Começaram a orar. Senhor, você com este casal, abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa teu servo, abençoa tua serva. Né? E foram orando, e eu aqui, e a Diva lá distante, vendo tudo o que acontecia. Amados, teve um derramar do Espírito, houve profecia, houve língua estranha. Enfim, Deus se derramou através daqueles irmãos. E, mediante tudo aquilo, um irmão sábio, inteligente, um dentista, né, estava lá no meio dos irmãozinhos, Ele disse: irmão Adonias, em nada se sinta humilhado, porque a tua atitude é um grande exemplo para nós. Atitude de sair do culto, né? E vir para tentar consertar. A tua atitude é um exemplo para nós. Nisso, a minha esposa, graças a Deus que ela foi ela, ela saiu de lá, me abraçou, me pediu perdão, e eu também pedi perdão naquele momento. E a partir dali, irmãos, caiu um temor na igreja. Se casais viessem para o culto, arengado, brigado, né? Comumente eu via casais saindo da reunião, indo para trás do salão para se consertarem, para cultuar a Deus. Então, meus queridos, é uma vida de renúncia, de abrir mão. Há muitas coisas que nada cooperam. Por exemplo, camarada ser durão, não ser dócil, não ser amigo, não ser companheiro, né? Eu tinha um costume de chegar assim, trabalho de qualquer lugar, e não ver a diva, e na sala não via, no quarto. Não via, na cozinha não via, e eu gritava assim: diva, onde você está? Diva! É. Um dia ela falou assim: bem, por que você me chama parecendo um delegado? Eu falei: parece um delegado, parece. O tratamento, né, nossas palavras expressam alguma coisa. Ou expressam carinho, amor, consideração, né? Ou expressam qualquer outra coisa desagradável, irritante, né? Realmente expressão de delegado. Então nós temos que entender que nós estamos convivendo com um ser diferente de nós. O homem, ele reage pelo que vê, pelos olhos, né? Ele é imediatista. Mas a mulher não. A mulher, ela reage emocionalmente. Ela tem que ser tratada, tocada emocionalmente, né? É aí que ela cede. Por isso que a Bíblia diz: marido, amem as suas esposas. E não diz: esposa, amem seus maridos. Você fala: mas por que que não diz, né? Porque não precisa. Se ela for amada, né, o amor dela é retributivo. Então, amados, precisamos desejar, querer e tratar nossas mulheres docilmente, como que é alguém que semeia a paz, semeia o amor, semeia o carinho. E quero afirmar já, irmãos, que os filhos notam tudo isso. Os filhos notam a maneira como tratamos nossas esposas, né? Eles notam. Os filhos notam quem são o centro do lar, do casamento. Se é o pai, se é a mãe, ou se não. Se os filhos verem uma outra situação, aos poucos eles vão tomando conta da coisa, né? Transformando. Então eles precisam ver, sentir, reconhecer a figura do pai em relação ao tratamento à sua esposa, à mãe deles, né? Nós criamos uma netinha, está com, vai fazer 11 anos, muito esperta, muito inteligente. De vez em quando ela vem me cobrar. Assim como nós instruímos a ela, né, procedimento da vida cristã, do lar, de servir a Deus, de vez em quando ela vem e diz: vovô, você precisa pedir perdão para vovó. É, filho, do quê? Não estou sabendo do quê. Aquela hora, aquele momento, você chegou da rua e ela te perguntou alguma coisa, você nem respondeu. Você entrou para a sala e não disse nada. Você não deu satisfação para ela. Você precisa ter de perdão, vovô. Que bom, né? Quando a gente tem em casa uma neta para cobrar nossos erros. Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos evitar são as críticas. Quantos casais se criticam, né? E acabam se ferindo, amam, mas se ferem. A crítica não leva a nada, mas traz grandes prejuízos. E às vezes nosso lar se torna um ambiente de crítica. Criticamos os irmãos da igreja, perto de crianças, criticamos a liderança da igreja, né? E nem percebemos que estamos levando muitas vezes os nossos filhos a desacreditar na própria liderança da igreja. Criticamos os avós, criticamos os parentes, né? Como nós caímos nesta tentação de criticar os nossos parentes? Eu fui especialista. Você se parece com a sua mãe. Mas falando isso em tom de crítica, né? E ela não deixava por menos. Eu criticava a mãe dela, ela se doía, e criticava, não criticava a minha mãe, mas dizia assim: você, Adonis, se botar uma peruca em você e uma saia, você é a sua mãe escritinho. Aí doía em mim, né? Só faltava a peruca e a saia. Então, amados, a crítica não leva a lugar nenhum. Ela fere, ela magoa, né? E muitas vezes agimos desta forma, não tratando bem, não tratando e não elogiando. Quantos maridos não sabem, mas muitos não sabem elogiar as suas esposas. Não elogiam nada, tudo não presta, tudo não serve. Essa comida ficou uma gororoba. O café às vezes está cheirosinho, né? O café ficou muito forte, e lá vai. É um campo interminável de crítica. Não elogiam o cabelo dela, não elogiam o vestido dela, não elogiam a comida que ela faz, não elogiam. Uma mulher, certa feita, estava lá no canto da casa chorando copiosamente. E o marido nordestino, esse de chapéu quebrado na testa, facão na cintura, bota, né? Aquele durão, aquele machão, né? Chegou e a viu chorando no canto da casa. O que foi? O que aconteceu? Ela disse: vem cá, vou te dizer uma coisa. Nós somos casados há 20 anos e nunca você disse que me ama. Nem uma vez. Ele disse: oxe, se tivesse mudado de ideia, já tinha te avisado. Falou, não elogio. Se tivesse mudado de ideia, já tinha te avisado. Então, amados, faltamos muito com os elogios. E a minha esposa, a mulher, ela depende dessas coisas. Ela depende de um tratamento digno, amoroso. E olhem, irmãos, muitas vezes quando ela não tem, não encontra isso em casa, ela busca no vizinho. Ela busca lá no ambiente de trabalho. Tome cuidado, eu tenho pelo menos dois colegas pastores, foram colegas na denominação que eu frequentei, que perderam seus esposos. Uma foi trabalhar como médico e lá no consultório, aquela aproximação toda. Um dia, ela resolveu ficar com o médico. Então, quando não se tem este tratamento diferente, né? Tratamento com dignidade, respeitando como um ser. E olha, queridos, eu cheguei a uma bela conclusão um dia, entre muitas, né? Que eu tinha que tratá-la bem e cuidar, inclusive, da vida espiritual dela. É saber se tinha vestido bonito, tinha isso, tinha aquilo. A vida espiritual dela, como está? Ela está bem com Deus? Ela tem prazer em ler a Bíblia? Ela ora? Ela tem prazer em sair comigo para visitar um irmão, uma irmã? Né? Sou eu que tenho que cuidar da vida espiritual dela. E outra coisa, saber. Peço que vocês considerem saber que ela é, em primeiro lugar, nossa irmã em Cristo Jesus. Olha que coisa séria, mas linda, né? Ela não é apenas a minha esposa, a que tem que cozinhar, ela vai passar, né? Cuidar dos meus filhos. Ela é minha irmã em Cristo. E como minha irmã em Cristo, como a estou tratando? Como? Estou edificando. Dia eu estava em Porto Velho e pregando, e durante a pregação o Senhor me convenceu de que eu tinha que melhorar mais ainda o meu relacionamento com minha esposa da seguinte maneira. Tudo aquilo que no passado eu a fiz sofrer, hoje eu quero retribuir em alegria. Quero cobrir o choro, a tristeza com alegria de hoje em diante, né? Do dia que eu estava em Portugal. Alguma coisa que a alegre, alguma coisa que a satisfaça, né? Alguma coisa que a edifique. Eu quero dar alegria à minha esposa ao invés de tristeza. Oxalá que vocês sintam o mesmo, né? As suas esposas vão agradecer muito. Mas, finalmente, irmãos, uma coisa importante para se dizer é que muitos homens sabem agradar outras irmãs, outras mulheres, mas não sabem agradar as suas. E, às vezes, fazem comparação de uma forma pessimista, né? Uma outra coisa é que agimos, às vezes, indelicadamente, maldosamente, rispidamente, ferimos, entristecemos, né? Mas quando chega a noite, nós queremos ter uma boa relação sexual. Isso não acontece. Aqueles prejuízos de durante o dia vão refletir à noite. Vão refletir na cama. Tratei com um irmão que tinha problemas sexuais. Que parecia que a sua esposa não o satisfazia. E ele sempre estava tentando algo diferente aqui e acolá. Um dia, conversando com ela, eu falei, não é você o problema? Você satisfaz o teu marido? Ela, com tudo aquilo, sofrendo toda aquela carga, né? Sabe o que ela disse? Irmão, eu cumpro com a minha obrigação. Entenderam? O relacionamento sexual dos dois, ela disse, eu cumpro com a minha obrigação. Isto é, de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Mas eu fiquei muito chocado com aquela expressão, eu cumpro com a minha obrigação. Então, amados, eu cria assim, tive algumas experiências assim no meu relacionamento. Jesus se deu para trazer para si uma igreja santa, gloriosa, perfeita. Assim também nós precisamos agir. É possível mudar as coisas, é possível mudar das coisas erradas. É possível ter um aperfeiçoamento e é possível. Olha, o segredo está aqui. Estou falando tudo isso para dizer o seguinte: é possível preparar, ter uma esposa até bem melhor no relacionamento sexual. Depende de você. Como diz o baiano, se você não for um abestado, se você for sábio, se você quer investir na sua companheira, é possível melhorar o relacionamento sexual. Esse é um assunto que deve ser aberto, deve ser conversado, deve ser tratado, né? Entre casais. Tem gente que não conversa nada e às vezes as irmãs têm mais acanhamento de abrir, de conversar sobre isso. Mas, irmãos, é possível e deve-se abrir o assunto, conversar a respeito, né? Isso é a iniciativa do marido. É ele que tem que preparar a sua mulher e pode prepará-la até numa melhoria sexual. É possível, sim. Eu dou meu testemunho de que é possível, né? Mas é necessário, irmãos, que nós entendamos, né, que tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser discutido, precisa ser tocado, precisa ser conversado. E as mudanças, então, vão surgindo. E, finalmente, nós vamos ter aquela esposa ideal, né? Aquela esposa amiga, companheira, de todas as horas, de todos os momentos, nos humilhando, pedindo perdão. Nós, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós nunca vamos parar de errar. Sempre, às vezes, estamos errando, né? Hoje eu erro, minha esposa erra em conversas, em maneira de tratar, em maneira de responder, né? Não são coisas ofensivas, de agressão, né? Mas de palavras. Mas pelos anos que eu vivi, e como Deus me tratou, essas coisas hoje não pesam mais, não vou mais dormir no sofá, né? São coisas que se resolvem, olha, naquela hora eu fui indelicado, fui ríspido, né? Eu li de alguém de certa feita que parece que tem um fundamento. Ele disse assim que tudo depende do reconhecimento. Não é errar e ficar por isso. Não é errar e deixar o tempo resolver. O tempo não resolve nada. O tempo não trata de nada. É errar e reconhecer que errou. Então, a pessoa que escreveu disse assim: se você reconhecer, é preciso reconhecer, irmão. É preciso dizer, fui eu que errei. Eu não vigiei, né? Eu respondi mal, eu te tratei mal. A resposta não foi boa, né? Então, dizia o escritor, se reconhecermos, primeiro reconhecimento, e confessar, a restauração da comunhão será restabelecida. O que ele disse que não precisa haver? Pedir perdão. Diz que só o reconhecimento e a confissão já é suficiente para gerar no coração do outro o perdão. Mas se você quiser fazer os três também, não tem problema, né? Mas pedir perdão sem reconhecimento não vale nada. Sem reconhecimento que errou. Eu errei, eu que sou errado. Não, eu errei, mas você também errou. Não. Aquele momento é para você. É para você crescer, reconhecendo seus erros, suas falhas. Restabelecer a comunhão. É tão ruim, amados, quando um vai para lá, não olha na cara, outro vai para lá, baixa a cabeça. Outro fala alguma coisa, outro diz não, né? Difícil essa situação. E nós devemos, né, e podemos restaurar a perfeita comunhão, nos humilhando, reconhecendo o nosso erro. Só assim restaura. Não é trazendo um buquê de flor, não é trazendo um presente, não é dirigindo um gracejo, não é, nada disso restaura. O que restaura é reconhecer. Eu errei. eu preciso te pedir perdão. Né? Eu preciso que você me perdoe, mas o errado sou eu. É assim que restaura a comunhão. Caso contrário, irmãos, nós vamos abrir brecha para Satanás entrar e tirar partido da nossa separação, da nossa falta de comunhão. O diabo vai tirar partido. Irmão Eleazar, pessoal de Londrina, sabe muito bem quem é, ele contava uma experiência assim. Brigava muito com a mulher. Tinha um relacionamento muito difícil, né? E quando ele brigava, né, e a mulher era daquela de subir pelos tocos também, né? Não era fácil. Mas ele muito enérgico, muito exigente. O Eleazar era assim. Nós até o chamávamos de Boanerges, o deus do trovão, né? Mas veja a experiência que ele teve, amados. Quando ele estava bem com a esposa, em comunhão com a esposa, um relacionamento perfeito com a esposa, né? Tinha sempre mulheres atrás dele. Ele foi gerente das casas pernambucanas por mais de 10 anos, né? Lidando com funcionários, aquilo mais. Sempre tinha alguém dando em cima, né? Mas ele estava bem com a esposa. Mas quando ele brigava com a esposa, ficava sem comunhão, né? Sem diálogo com a esposa, ele disse que teve dias dele sair para a rua revoltado e disse assim, hoje eu vou pegar uma mulher. Tomar uma mulher estranha e vou ter relacionamento. Diz que andava quarteirões e quarteirões, não achava nenhuma. Vejam a graça de Deus, isso é Deus, né? Deus guardando ele do pecado, do adultério. Então, quando não há, irmãos, esta comunhão franca, limpa, pura, santa, né? Abre-se uma brecha, então, para o inimigo, para que alguém caia, alguém seja tentado lá no trabalho, alguém seja tentado na rua e assim sucessivamente. Então, é preciso viver uma vida de comunhão. Relacionamento também, eu quero encerrar aqui, relacionamento também tem que ser santo, puro, né? Eu tenho encontrado no meio do povo de Deus tantos distúrbios, amados. Um dia vi um irmão regendo o coral, um irmão novo, tem um hino que diz assim, uma barca naufragando, né? tem um hino assim, uma barca naufragando. E quando eu vi o tratamento dele com uma jovem que cantava no coral, eu disse, a barca já naufragou. Terminou o culto, não deu outra. Ele veio falar comigo, me chamou para um lugar. Simão, eu estou em pecado. Estou em adultério. Fui. Deus me mostrou. Mostrou como? Mostrou, do jeito de Deus. Ele tem um jeito de mostrar. Regindo o coral. Às vezes, falta a sinceridade, falta santidade, né? Há abusos no relacionamento sexual. Tem muitos abusos. Irmãos, é preciso ter santidade. A vida conjugal, acima de tudo, é uma vida santa na presença de Deus. E assim estaremos edificando a nossa casa, edificando a nossa esposa. É preciso respeitar o outro, respeitar a mulher. Quantos maridos que forçam uma relação indevida, forçam, não respeitam o outro, não respeitam a mulher. Santidade no relacionamento sexual. Tinha outros itens aqui, mas nosso tempo já foi, né? Nossa vida financeira. Ah, quantos homens se casam e não dão conta do regado. Não. Casam-se precipitadamente. Depois, sem nenhuma preparação, né? Depois vão morar na casa do pai, na casa da sogra, transtornam, cria filhos. A avó que tem que criar, coitada, criou tantos e agora vai mais um e ela está cansada. E o camarada não se contenta com um, vai mais outro. Né? E por aí vai, sem preparação nenhuma. Sem condição. Hoje, meninas de 12, 15 anos estão se ajuntando, né? Pode casar, mas se ajuntam, quer saber da lei, vamos morar juntos, viver juntos. Esses dias estava aquela tribo de índio, lá os irmãos que foram em Jaru, né? Da década dos índios, e vieram umas índias, uma velha, uma irmã de certa idade, e uma menina desse tamanho, com um barrigão assim. Quando eu vi aqui, falei, o que é isso? Parece uma cobra que engoliu o sapo. Um barrigão enorme, sabe, 13 anos, sabe, meu pai, sem nenhuma preparação física, nem fisicamente está preparada, quanto mais emocionalmente, né? Preparada para a vida, preparada para sua esposa, para cozinhar, para lavar, para passar. Um dia eu disse para uma irmã, né, que estava... Antes de casar, foi minha filha. Você já sabe lidar com frango? O marido traz lá, se um frango cheio de pena. E você tem que depenar esse frango, abrir esse frango, cortar, e tem que dar 21 pedaços certinho, né? A minha mulher, quando matou o primeiro frango em casa, quando eu cheguei da rua, entrei para dentro, parecia que tinha havido uma briga, né? A facada, ela estava com sangue até na testa. Coitadinha, despreparada. Então essa moça disse, mas eu compro tudo feito. Eu vou no mercado. Eu falei, se você casar com um irmãozinho simples aí, né? Que não tem essa condição de comprar tudo feito, como é que vai ser? Sabe o que aconteceu? Ela se casou e teve que trabalhar. Arrumar um emprego também para ajudar, no sustento, não dava conta. Irmãos, meu maior medo, falando para os jovens, meu maior medo em me casar era o seguinte, chegar um dia quando não houvesse nada para pôr na panela. Aí acabou. Aí perdi a guerra, né? Já pensou a vergonha? Chegar um dia de não ter nada que pôr na panela, ou então a mulher vai dizer, tem um pacote de fubá e um quilo de feijão. Eu temia isso. Tira uma joia da casa do pai, da mãe, né? Criada às vezes com tanto carinho, com tudo necessário para a sobrevivência, e leva para um canto, para um casebre, muitas vezes... E não tem nada a oferecer. Que vergonha. Que fracasso. É preferível esperar, meu prezado jovem. Espera um pouco mais. Né? Construa uma meia água, dois cômodos, bonito, grande banheiro. Um projeto assim que você vai construir a primeira parte, depois vai construir a segunda. É. Enfim, não precipite. Faça da sua esposa uma pessoa digna. Hoje eu vejo jovens namorados se estapeando, brigando. Irmãos, eu nunca disse uma palavra ofensiva a quem eu namorei. Nenhuma palavra. Quanto mais se xingar, dar chute, como eu tenho visto, querer matar, né? É um ser, é uma pessoa, é uma vida. de nenhuma natureza isso deve acontecer, mormente para a vida do cristão, especialmente para a vida do cristão. Né? Deixar, se não der certo, deixar sem tocá-la, sem usurpá-la, sem levá-la ao pecado. É preciso investir. É preciso plantar para colher. Vamos edificar nossa casa. Vamos edificar nossas esposas. Vamos cooperar com a edificação da Igreja do Senhor. Lares edificados, igreja edificada. Amém. Deus abençoe a nós. Este momento é um momento bom, né, para reflexão. Como tem sido lá, em tua casa? Como tem sido no relacionamento com a tua esposa? A tua irmã em Cristo? Como tem sido teu relacionamento com os teus filhos? Eles podem ver, não as tuas ordens, simplesmente, mas ver que pessoa você é. Ver que você é um homem quebrantado, um homem que se humilha quando erra. Um dia pedi perdão para o meu filhinho de 7 anos. Me ajoelhei no lugar poeirento, pedi que ele botasse a mão na minha cabeça e orasse por mim. Eu tinha sido um bruto, um estúpido com ele. Naquele momento veio um sentimento assim. Eu não quero que meu filho me veja apenas como um homem de uma mulher só, que paga suas contas, que faz isso, que faz aquilo. Eu quero demonstrar que eu sou um pai que pede perdão quando erra. Pedi que ele orasse por mim. Não esqueço aquela experiência. Eu virei, fui por terra. Filho, ora pelo teu pai. Teu pai tem uma natureza dura, violenta. Mas ora por mim, filho. Graças ao Senhor.